Vamos então hoje dedicar o estudo para a pronta recuperação do nosso amigo Chaim Zalman Ben Tzipora. A Torá não é um livro de história. A Torá, como a gente sabe, é um livro. Torá vem da palavra Horá. Horá é um guia. Tem leis, tem lições, mas em determinadas lições, para serem transmitidas, precisa se contar a história do que se passou. Também tem uma outra importância, a gente precisa saber de onde nós viemos. E, portanto, a Torá, principalmente no Chumash Bereshit, a Torá se estende bastante contando a história de Abraham, a história de Isaac, a história de Jacob, dos filhos do Jacob, até eles chegarem no Egito. Tem todo um Chumash bem detalhado, cada historinha. As histórias que não estão detalhadas, porque não tem alguma lição específica para a gente, tem um outro livro chamado Midrash. E nos Midrashim, nossos sábios trazem o resto da história, o que não interessa tanto. É mais uma parte, de certa forma, histórica, apesar de também ter lições, mas já é uma parte um pouco mais histórica, que a Torá, Deus não quis colocar dentro da Torá essa parte bem histórica. Portanto, se nós queremos saber o que aconteceu com os nossos antepassados, muito simples, abre o Chumash, está lá, não gostou, está faltando detalhes, você quer mais? Sem problema, tem livro de Midrashim, tem até em português hoje em dia, abre o livro de Midrash, lá está contando exatamente o que aconteceu com Abraham, por exemplo, desde o momento que ele descobriu que existe Deus, até ele sair de Haran, e muitos anos está acontecendo esse meio tempo, abre o Midrash, está lá todas as histórias que aconteceu com ele. Moshe Rabbeinu estava no Egito e, de repente, ele fugiu daquele egípcio. Quando ele matou o egípcio, ele teve que fugir do faraó. Fugiu. Voltou com 80 anos para o Egito para poder salvar o povo. O que aconteceu nesse meio tempo? A Torá viu que não interessa para a gente saber o que aconteceu de uma forma de lições. Só quer saber a parte histórica, o que aconteceu com Moshe? Midrash. Abre o Midrash, está lá contado exatamente o que se passou com Moshe nesse meio tempo. Mas é interessante que qualquer um que já foi para Israel, se ele vai no Kotel, se ele vai no túmulo do Rabi Akiva, onde ele for, algum lugar que tem alguma história para contar, e a pessoa sente algo completamente diferente do que só lê nos livros. Óbvio, a pessoa está na frente daquilo, e aquilo lá impressiona muito, como dizem nossos sábios, não dá para se comparar ouvir algo do que ver algo. A pessoa vê e impressiona muito mais. A pessoa vai no túmulo do Rabi Akiva, por exemplo, e tem lá duas pedras ao lado do túmulo, contando a história dele de uma forma resumida. E a pessoa lê lá, impressiona muito mais. Mas a pessoa está ao lado de um túmulo, mesmo assim, a pessoa enxerga a coisa na frente dele e impressiona muito mais. Então, da mesma forma, a gente não tem como ir para o Egito para visitar lá todos os lugares no Egito que se passou na época do Yosef. Mesmo porque não sei se todos os lugares estão abertos à visitação. O Sitão é um lugar aqui, outro lugar ali, viagem. Então, pelo menos a gente pode ouvir e ver o que os historiadores encontraram lá. O que os arqueólogos encontraram lá. Que, vendo as coisas, a gente acaba encarando de uma outra forma. Óbvio que a gente não precisa de provas do que aconteceu, porque a Torá falou, não tem o que discutir, é óbvio que aconteceu. Mas, quando a gente enxerga coisas, a gente tem uma impressão muito maior dos fatos. Também, vamos lembrar que algo que sempre aconteceu durante toda a história, qualquer lugar onde tem uma derrota, o país tende a querer esquecer ao máximo aquilo que ele passou. Dificilmente numa escola nos Estados Unidos vão ensinar sobre a guerra do Vietnã para as crianças. Eles não querem de jeito nenhum lembrar disso. Na Gália, eles faziam questão de esquecer a Lésia. De jeito nenhum. Não existiu isso na nossa história. E assim a gente encontra em todos os povos que sempre existiram o que, derrota de jeito nenhum. Não queremos nem lembrar. Até entre parênteses, interessante que a Torá não é assim. A Torá traz todas as derrotas, derrota por derrota, que nós sofremos, para que nós lembremos o que aconteceu, o que levou a acontecer isso, para aprender a lição, saber como encarar da próxima vez. Mas normalmente os povos tendem a esquecer. E, portanto, é óbvio que, passando os judeus dentro do Egito e causaram transtornos para eles, eles passaram por praga, uma destruição completa do Egito. Óbvio que todos os historiadores da época queriam esquecer tudo isso. Vamos começar uma folha nova. Por isso se encontra muito pouco sobre a estadia do povo de Israel no Egito. Mas se encontrou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que um ou outro acabou escrevendo sobre o assunto, ou até coisas que encontraram naquela época. Se isso se trata com derrotas em qualquer país, muito mais ainda, se for uma derrota com os judeus, como vão querer também esquecer se foram derrotados alguma vez pelos judeus? Mas, de qualquer forma, é interessante que encontraram, por exemplo, no Egito, construções de pedra, que foram construídas, pela forma que se vê, de uma forma muito apressada, sem estarem preparados para ter que construir aquilo. E quem gerenciou a construção disso é um tal de Amasá, como ele é chamado lá, que era um sujeito muito, muito sábio. Se a gente for pesquisar melhor quem era esse Amasar, se descobre que ele era o vizir, o vice-rei do rei Josar, no Egito. E, inclusive, esse rei Amasar separou 120 quilômetros de terrenos que pertenciam aos sacerdotes. Se a gente for olhar na Torá essas duas coisas que descobriram aqui, a gente encontra, em primeiro lugar, o Yosef como sendo vice-rei do Egito. O Yosef passou por uma época de fome, como a gente sabe. E nessa época de fome, para achar a semana passada, quando o povo estava comprando comida, uma hora terminou o dinheiro, e eles foram para o faraó e falaram, acabou o dinheiro. Foram para o Yosef, terminou o dinheiro, o que a gente faz? Falou, não tem problema, dá os terrenos em troca de comida. E assim, os terrenos passaram a pertencer ao governo, exceto a terra dos Coanim. A terra dos sacerdotes egípcios, o Yosef não pegou, porque era uma lei do faraó, que eles recebem comida do governo, que não tinha necessidade de dar a terra em troca. Encontraram 120 quilômetros que pertenciam a sacerdotes e não ao governo. Esse Amasá também é chamado pelos egípcios do primeira pessoa após o rei, o gerente do castelo, aquele que assina e o sacerdote de On. A pessoa que não tem ninguém acima dele no Egito. Esse Amasá era conhecido como uma pessoa muito, muito sábia, e inclusive, depois que ele morreu, eles deificaram ele e construíram um templo em sua homenagem. E eles acreditavam que esse Amasá é um sujeito que interpreta sonhos e pode trazer soluções para coisas deles em sonhos. E, portanto, pessoas iam dormir dentro desse templo esperando para que o Yosef aparecesse no sonho e revelasse coisas para eles. Inclusive, por ele ser, esse Amartap era o vice-rei, uma pessoa que salvou ele, eles acabaram transformando ele, depois de morto, fizeram um culto em sua homenagem, que era chamado Seráfis. Esse culto servia-se um boi chamado Fatah. Se a gente olhar na Gemara e na Sefet Avodah Zarah, a Gemara conta de um tipo de idolatria, que é chamado Seráfis, e dizem nossos sábios que esse Seráfis é em nome do Yosef. Também precisamos lembrar que o símbolo do Yosef era um boi. Eles serviam um boi nesse culto. Também, o templo do Yosef, desse Amartá, é chamado da prisão do Yosef. Nenhum historiador sabe dizer por que é chamada da prisão do Yosef. A princípio, não temos certeza de nada, mas é provável que lá era a prisão na época do Yosef, onde ele estava preso. Algo que incomoda muito os historiadores, e inclusive incomodava muito os egípcios, e foi encontrado um texto de lamentação, um poema de lamentação de um egípcio, dizendo que, infelizmente, eles não têm o túmulo do Amarsap no país deles. E eles não sabem onde que ele está enterrado. Como a gente sabe, para Parashá dessa semana, no final da Parashá, o Yosef pediu justamente para não transformarem o lugar de idolatria ao túmulo dele, por favor, me enterrem em Israel. Quando o povo saiu do Egito, levaram o caixão dele embora. Esse Amarsap também acabou sendo feito uma idolatria em sua homenagem, chamado Shamun, porque ele era um sujeito que conhecia muitas línguas estranhas. Ele também era chamado do Estranho, o Patrão da Terra. E um dos apelidos dele era Yo. Talvez se ele fosse americano, chamasse ele de Joe. Lá no Egito, chamava ele de Yo. Também foi encontrado, isso é escrito pelo Herodes escreve no seu livro, e ele era conhecido como o grande entendido em Egito, ele escreve que existia uma região, um local no Egito chamado On. Nesse lugar, era um lugar onde tinham idolatria, onde tinha um templo, e lá serviam os sacerdotes mais importantes do faraó, as pessoas mais honradas pelo faraó. E tem lá uma série de nomes desses sacerdotes que serviam nesse templo. Um nome chama muito a atenção, chamado Potifera. O Yosef trabalhou na casa de um sacerdote, que era também muito importante para o faraó. Ele era o ministro do açougue, ele vendia carne, cuidava da carne do faraó. E ele era chamado, na Torá, Potifera Kohen On. Potifera, o sacerdote de On. Foi encontrado, então, sobre esse lugar chamado On. Inclusive, na lista dos sacerdotes, consta Potifera. Também foram encontrados uma série de costumes da época, da cultura egípcia da época, que o Yosef menciona, por exemplo, adivinhar coisas com um copo, com um cálice. O Yosef fala muitas vezes, ainda antes de se revelar para os irmãos vêm comer na casa dele, várias vezes ele fala que esse cálice aqui eu consigo adivinhar coisas. E falava coisas da vida dele, obviamente que ele sabia por outras formas. Mas ele dizia desse culto, que era algo conhecido no Egito, se adivinhar coisas com um cálice. Também embalsamar pessoas, é famoso. Quanto tempo os Koanim, os sacerdotes egípcios, não precisavam pagar impostos para o rei? E, inclusive, que o faraó dava importância para os sonhos, e ele procurou por uma série de magos para interpretar para ele sonhos que incomodavam ele. Porque ele achava que os sonhos que vinham para ele eram coisas futuras, que ele precisava saber, eram profecias que ele precisava saber do futuro. Também consta sobre o Yosef que 2000 anos antes da contagem Goi, havia no reinado um vice-rei que era um sujeito estranho, não era do nosso país. Ele vinha da região da Síria e de Israel. Tem também um lugar no Egito chamado Alpion, uma região, um estado, o Rabi Sadia Gaon diz que é Pitom. E nessa região foi encontrado uma canaleta de água que sai do Nilo, tem 334 quilômetros de extensão, e ela é chamada, até os dias de hoje, Bahar Yasuf, Yosef. É chamada da canaleta do Yosef. Provavelmente, na época do Yosef, porque até na época de fome, ou na época que eles queriam plantar para, na época da fartura, para se preparar para os anos de fome, o Yosef construiu essa canaleta que até hoje leva esse nome. E os próprios egípcios dizem que é em nome de um grande vizir do Paró, que foi o construtor dessa canaleta. Também se encontra em desenhos da época sobre o que a Torá fala, Vayasem Revida Zahav al Savaró. A Torá conta quando o Paró deu o cargo para o Yosef, ele fez duas coisas. Primeira coisa, ele deu um anel na sua mão. Segunda coisa, ele colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Consta em vários desenhos que esses eram dois símbolos de reinado. Todos os reis tinham que usar isso. E a passagem de poder de um para o outro era feita justamente por intermédio disso. Tem inclusive uma imagem, um desenho, onde tem um rei passando o poder para um outro rei, e ele está dando o anel na mão. É interessante, você olha no passo, está escrito que ele deu na mão, não está escrito que ele colocou no dedo do Yosef. Normalmente anéis se põe no dedo. E se encontrou uma figura de um rei passando para o outro rei cargo, dando um anel na mão dele. Assim era o culto entre eles, era colocar na mão. Foram encontradas no Egito uma série de construções, como a gente falou já antes, construções que foram construídas de forma rápida e que serviam de armazém para trigo. E foi encontrado hoje ainda uma camada ainda de trigo no chão dessas construções. Tem também alguns desenhos em vários túmulos de faraós e outros lugares, desenhos onde tem pessoas ajuntando trigo para dentro de construções e na porta tem um sujeito anotando o quanto está entrando, está registrando o quanto está entrando. A Torá nos diz que os egípcios serviam idolatrias os animais eram idolatrados, principalmente o gado e o rebanho eram idolatrados no Egito, as vacas. Foi encontrado que não só que eles serviam as vacas, mas também quando uma vaca morria, o enterro dela era algo muito, muito importante. E eles enterravam as vacas sagradas, e tem várias figuras de dezenas de escravos cavando onde vai ser o enterro da vaca sagrada. Cada enterro desse custava para o Estado 10 mil moedas de prata e era um feriado nacional, todo mundo ia participar desse enterro da vaca sagrada. Também é interessante sobre os sonhos do Faraó. Ninguém encontrou as vacas do sonho do Faraó, mas provavelmente se o Faraó sonhou com algo, ele sendo uma pessoa egípcia, com cultura egípcia, ele provavelmente sonhava com o que ele viu durante o dia. Ele sonhava com algo que ele pensava durante o dia. Ele, portanto, teria um sonho egípcio. Os egípcios tinham uma deusa chamada Hathor, que era a deusa da comida, do sustento. E ela era uma vaca. Como o Egito era dividido em 7 estados na época, cada vaca era representante e cuidava do sustento de cada um dos 7 estados do Egito. Logo, quando o Faraó sonhou com 7 vacas, estava representando os 7 estados dele e a fartura de cada um desses 7 estados. Foi encontrado, por exemplo, um desenho no túmulo da esposa do Ramsés, 7 vacas desenhadas, andando de forma festiva, e junto estava um touro, que é o touro Apis, que ele era o símbolo do rio Nilo, que também era um deus deles. tem várias outras figuras onde tem sacerdotes fazendo incenso na frente de vaca. Mas é interessante, se a gente for olhar agora para o sonho do Paró. O sonho do Paró, ele sonhou com 7 vacas e o Nilo, que eram os 8 deuses principais do Egito, portanto, os 7 representavam o sustento de cada um dos estados, e o Nilo, que era também o deus deles. E Deus quis, talvez, mostrar para o Paró no sonho dele, que por mais que ele acha que elas têm força, elas são gordas, elas vão vencer, elas aqui fazem as coisas, não vai adiantar absolutamente nada, porque 7 vacas magras podem engolir essas 7 vacas gordas e você nem vai saber que elas estão dentro. Como o Pasuk lá fala no sonho, que o Paró quando conta para o Yosef, ele diz que as vacas engoliram, as vacas magras engoliram as gordas e nem dava para se perceber que as gordas estão dentro delas, continuavam magrinhas, continuavam cheias. Então talvez Deus quis demonstrar para ele, por mais que você ache que tem força esses teus deuses aí, eles não têm força nenhuma. Eles vão entrar dentro das minhas 7 vacas magras que eu estou mandando e vai engolir elas, vai sumir, desaparecer com elas. Isso só para a gente ter uma pequena noção de algumas coisas históricas que a gente pode enxergar talvez um pouco melhor a história da Torá, quando a gente acompanha vendo coisas com os nossos próprios olhos.